As mãos de um maníaco. Tatiane, minha filha. Uma criança que tanto eu como o meu marido fizemos tudo por ela. Uma criaturinha muito meiga, amorosa, que nunca nos deu trabalho algum. Como nós trabalhávamos fora e era preciso acordar muito cedo, 4:30 da manhã, então eu, com todo cuidado, tirava a Tatiane do seu bercinho, enrolava ela no cobertorzinho e a levava na casa da minha mãe, para que ela fosse cuidada ali por mamãe. A casa de mamãe não era muito longe, mas mesmo assim eu tinha dó de tirar Tatiane da cama, enrolá-la naquele cobertorzinho, levá-la na casa da mamãe, mas era preciso, era necessário. Ela não podia ficar, obviamente, sozinha. E foi assim, com a valiosa ajuda de mamãe, que fomos tocando nossa vida. E Tatiane foi crescendo bonita, esperta. Quando ela já estava com 7 anos, indo à escola, muito aplicada, essa minha filha pode-se dizer que já era uma dona de casa perfeita. Ela me poupava de quase tudo. Já sabia cozinhar, limpar a casa. As pessoas que viam Tatiane tão prestativa diziam que nós, né, os pais, tínhamos uma verdadeira riqueza em casa. Quando Tatiane chegou aos 9 anos, parecia ter uns 13. Alta, mocinha formada, linda, era, sem dúvida alguma, era o nosso orgulho. Mas muito orgulho mesmo sentíamos dessa nossa filha. Nessa época, a avó, minha mãe, andava mal de saúde. Como Tatiane sempre adorou essa avó, porque foi praticamente criada por ela, além de fazer os serviços de casa, assim que ela tinha uma folga, ela corria para a casa da vovó para fazer tudo para a avó também. No que precisasse, Tatiane estava lá. Mamãe, apesar de doente e do que essa neta fazia por ela, se incomodava, se preocupava e chegava mesmo a me dizer: Yolanda, a menina já se mata tanto estudando, fazendo as lições de casa, trabalhando na casa de vocês, e ainda corre aqui para me acudir, corre aqui para me ajudar. É muito sacrificado para ela, Yolanda. Fala para ela, vir aqui só 2 vezes na semana, tá muito bom. Segura ela em casa um pouco, a menina anda muito cansada e isso não tá certo, Yolanda. Mas que nada, minha filha não queria saber. Ela me respondia que a avó tinha feito muito por ela e agora era hora de retribuir. E foi naquela manhã, naquele mês de julho, fazia frio. E eu e Antônio saímos como de costume bem cedinho para o nosso trabalho, para o nosso serviço. Tatiane ficou dormindo. Ela acordava entre 6:30 e 7 horas, porque entrava na escola às 8. Quando ela já estava pronta, vestida com o uniforme da escola, naquela manhã de julho, naquela manhã fria, ela já pronta para ir para a escola, vestida com o uniforme da escola, batem na porta. Ela foi atender. E quem estava ali em pé era um homem. E ele perguntou: seus pais estão em casa? Não, eles foram para o trabalho. Eu estou saindo agora para a escola. O que que o senhor quer? Ah, é o seguinte, você tem um pedaço de pão? Você tem aí um café para mim, um pedaço de pão? Acreditando no pedinte, mesmo com a pressa para ir à escola, vendo aquele homem pedindo um café, um pedaço de pão, minha filha vai até a cozinha e deixa a porta da rua apenas encostada. Lá na cozinha, ela pega um pedaço de pão, um pedaço de bolo, coloca tudo num pratinho descartável e um pouquinho de café. E ainda cobriu com um guardanapo e vem de volta para entregar aquilo para o pedinte. Só que, para surpresa dela, o homem não estava mais ali no lado de fora da porta. E quando ela se volta da cozinha para ir até a porta da sala para entregar aquilo que ela preparou, ele está dentro de casa. Ela se depara com ele dentro de casa. havia entrado. E ali em pé, na sala, a minha filha se assustou. E passando por ele, foi abrir o trinco e pedir para que ele saísse. Só que agora a porta estava trancada. E pior, a fechadura, o pedinte tirou a chave. Então a fechadura estava sem a chave e a porta trancada. Foi então que minha filha, pobrezinha, percebeu que o homem não estava ali porque estava com fome. E sim, agora dentro de casa, ele estava com outras intenções e já foi logo para cima dela. Tatiane ainda tentou gritar, pedir socorro para os vizinhos, mas foi impedida, porque ele agarrou a minha filha, tapou sua boca, quase que a sufocando, e com brutalidade, com muita brutalidade e crueldade, já foi arrancando a sua roupa de colégio e a ameaçando agora com uma faca, e foi mandando que ela se deitasse ali mesmo no tapete da sala e se preparou para se apoderar dela. É quando de repente bateram na porta. Tatiane! Tatiane! Tati, você tá em casa? Vamos pra escola! Tatiane! Tatiane! Tá na hora, vamos pra escola! Eram três amiguinhas dela da escola, que sempre passavam para que elas fossem juntas. O homem, como louco, como desesperado, com três amiguinhas gritando pelo nome de Tatiane, ele faz um sinal para ela. Psiu, psiu. Tipo assim, não responde nada, não fala nada. Senão, ele ameaçou. Senão, ele iria furá-la com aquela faca, iria furá-la com aquele punhal. Fica quieta, quietinha, não abre a boca. Psiu. Depois de tanto insistirem, Tatiane, cadê você, Tatiane? Vamos para a escola. Depois de tanto insistirem, vendo que Tatiane não respondia, elas acabaram indo embora. Talvez, quem sabe, na cabecinha delas, Tatiane já tinha ido. Agora, com ninguém mais perturbando, esse homem, que na verdade não se pode chamar de homem, mas sim de monstro, fez tudo o que bem entendeu com a minha filha. Sim, e por mais de hora. Deixando minha filha em petição de miséria, inclusive desmaiada. Como ela não voltava do desmaio e temendo que ela estivesse morta, esse covarde, esse monstro, foi embora e deixou a porta da rua apenas encostada. E foi isso que chamou a atenção dos vizinhos, que notaram, perceberam que a porta da minha casa estava apenas encostada e pensaram que Tatiane tivesse ido para a escola e tivesse esquecido de trancar a porta. Foi então que uma das vizinhas, empurrando a porta, chamou: Tatiane, Tatiane, você está em casa, Tatiane? Todo mundo sabia que ela estava na escola, mas por vias das dúvidas, já que a porta está encostada, como ninguém respondia, essa vizinha e mais uma outra resolveram dar uma olhada melhor. Sabe quando você, poxa, será que entrou algum ladrão e a porta está encostada? Porque a menina nunca esquece de trancar a porta. E quando elas entram para dar uma olhada, elas levam um susto. Mais que um susto, um verdadeiro choque. Ali, nua, com sangue por todo lado, deitada, inconsciente, minha filha estava machucada, muito machucada. O amaldiçoado, o demônio, porque além de fazer o que quis fazer com ela, bateu, agrediu, inclusive quebrando dois dentes de minha filha. Completamente alucinadas, essas vizinhas saíram pela rua gritando, e em pouco tempo, muita gente ali, delegado, polícia, e eu e meu marido sem saber de nada, estávamos no nosso trabalho, porque estávamos trabalhando. Só então que ligaram para nós, mas não tiveram coragem de nos dizer realmente o que tinha acontecido, só falaram que era para a gente voltar rápido, com urgência para casa. E quando chegamos, já tinham levado Tatiane para o hospital. Quando eu e meu marido soubemos das vizinhas o que tinha acontecido, quase enlouquecemos. Meu marido entrou em estado de choque. Ele não falava nada com nada, ele só chorava sentado ali na calçada. Minha mãe veio trazida pelo meu primo e era melhor até que nem a tivesse trazido, porque ela começou a passar mal, começou a gritar que ela queria a neta de qualquer jeito. A minha neta, a minha querida neta, eu quero a minha neta. E nesse desespero todo, sabe, gente que tinha que socorrer meu marido, socorrer a mim, gente que tinha que socorrer a minha mãe, até porque minha mãe, olha, ela estava bem perto de ter um colapso, bem perto de ter um ataque de coração. Enquanto no hospital, os médicos faziam de tudo por minha filha. E só à noite foi que Tatiane voltou do desmaio, voltou à consciência. Ela não estava só machucada por fora, mas principalmente machucada por dentro. Para se ter ideia, suas partes íntimas tiveram que receber pontos. Foi uma cirurgia muito delicada. Ela levou vários socos desse monstro. O seu pulmão ficou em estado crítico. Os médicos, inclusive, não nos davam esperanças de que minha filha pudesse reagir. E assim, os dias foram passando. O estado dela era tão grave que ela respirava com a ajuda de aparelhos. Nós sofríamos aqui, ela sofria ali, naquele leito de hospital. Uma semana depois, ela começou a reagir pouco a pouco, mas muito fraquinha. Falava com dificuldades devido a tudo que ela passou nas mãos daquele miserável. Ela tinha medo de tudo. Ela se agarrava a mim e dizia: mãe, 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 ele vai me pegar, mãe. Não deixa, mãe, tira ele daqui, mãe. Parece que ela via a imagem daquele monstro ali no quarto do hospital. Sim, parece que ela via aquele monstro em tudo aquilo que ela olhava. Os médicos então vinham correndo e aplicavam um sedativo e Tatiane voltava a dormir. Com duas semanas de tudo o que aconteceu, Tatiane chegou a contar para mim, já bem melhor, mais restabelecida, ela chegou a contar para mim e para o pai todos os horrores que viveu em nossa casa, nas mãos daquele maníaco. Chegou a se lembrar, inclusive, das amiguinhas de escolas que passaram por ali, bateram palma, chamaram por ela, só que ela, dominada pelo homem, ela não pôde responder. Quando ia se lembrando de tudo, de cada coisa que ela se lembrava, Tatiane ficava agitada, sentia muito medo, como se visse a presença daquela figura à frente dela. E a sua expressão era de horror, e aí precisava ser sedada de novo. Mas eu tinha esperança que a minha filha fosse sair dessa situação. Ela fosse liberada daquele hospital, muito embora estivesse muito difícil. Alucinações, febre alta que de repente vinha, aqueles machucados por dentro preocupavam, e muito, os médicos, o balão de oxigênio, tudo ali ao lado dela, porque às vezes ela sozinha não conseguia respirar, ela se debatia muitas vezes. Sentia muitas dores, os seus olhos sempre cheios de lágrimas. Era hora recebendo soro, era hora recebendo sangue, balão de oxigênio, injeções. Ela sofreu muito, até que Tatiane, não resistindo mais, veio a óbito. Incrível! Inacreditável. Tínhamos fé de que ela conseguisse superar. Tínhamos esperança de que ela pudesse reagir a ponto de superar aquela situação, aquele momento. Porém, não foi o que aconteceu. Nem eu, nem meu marido tínhamos mais lágrimas para chorar. Quanta tristeza, quanta dor nós sentimos. No velório, todos os alunos da escola, tias, professoras, diretora, o bairro todo, minhas vizinhas tentando nos confortar. Mamãe de cama, naquele dia nem pôde ser avisada. Naquele dia da morte da neta, nós preferimos não falar nada para ela. Temíamos até pela vida dela. Quer dizer, poderíamos perder, talvez, se ela soubesse naquele momento do que tinha acontecido. Podíamos até perder uma mãe também. Então, a poupamos naquele momento de dizermos a ela o que tinha acontecido com Tatiane. Hoje, através dessa carta, quero dizer para você, filha, filha querida, filha amada, a mãe, o pai, a avó perderam mais do que filha, mais do que neta. Perdemos um grande anjo que tínhamos aqui na terra. Você, Tati, era tudo de mais precioso e se foi para sempre. Vítima de um psicopata, de um maníaco que ainda não foi preso. Que é o que mais nós queremos, que ele seja preso, preso, para não causar nunca mais em nenhuma outra família uma dor tão grande como essa. Um luto tão grande que carregamos no nosso coração como esse. Que saudade de você, minha filha. Que saudade de você, meu amor. E que saudade você deixou no coração de todos os que te amavam. Não só o pai, não só a mãe, nem só a avó, mas de todos que a conheciam. Quanta saudade você deixou, minha querida, meu amor, minha vida. Nunca, nunca a iremos esquecê-la. Nunca. Essa é a minha história. História que, lamentavelmente, a vida escreveu. Que saudade de você! Nas mãos de um maníaco. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.